A ONU News conversa agora com o porta-voz da Agência de Refugiados da ONU no Brasil, Luiz Fernando Godinho. Luiz, muito obrigado por falar com a ONU News. Gostava de começar a falar sobre a situação dos venezuelanos no Brasil. Pode fazer um ponto da situação?
As Nações Unidas já estimam mais de 3 milhões de pessoas fora da Venezuela. E o Brasil hoje, de acordo com as últimas cifras que temos das autoridades federais, estaria abrigando aproximadamente 100 mil dessas pessoas. Né? Essas pessoas continuam chegando majoritariamente pela fronteira norte do Brasil, pelo estado de Roraima, e já se encontram hoje em diferentes partes do país, graças inclusive a um programa inovador de realocação de pessoas que estamos implementando aqui no país.
O fluxo de pessoas baixou ou está a aumentar?
Houve uma pequena redução no fluxo nesse final de ano, devido exatamente às festas dessa época do ano. Houve muitas pessoas que conseguiram regressar ao seu país para poder passar as festas de fim de ano com a família. Há também alguns obstáculos que estão acontecendo no território venezuelano para as pessoas que cruzam aquela região, mas a gente espera que essa movimentação seja retomada muito rapidamente.
Quais são os principais desafios para esta população?
Olha, as pessoas que chegam aqui ao Brasil, assim como em outros países da região, as pessoas vindas da Venezuela, elas apresentam uma série de necessidades humanitárias, né? Necessidades emergenciais. Muitas vezes questões de alimentação, questões de saúde, mas também a questão da importância da documentação e do registro dessas pessoas para que elas possam ter acesso àqueles serviços básicos, né, que os países que as acolhem têm oferecido. Então, no caso do Brasil, nós temos respondido em todas essas frentes, não só o Acnur, mas também outras agências da ONU, em apoio a uma resposta que tem sido coordenada pelas autoridades governamentais. Temos oferecido todo o trabalho de registro e documentação, abrigamento assistencial, saúde, e, como falei antes, temos implementado também esse projeto de realocação, de interiorização, que retira pessoas que hoje se encontram no norte do país e as realoca em outras regiões do Brasil.
Qual é o objetivo a longo prazo para esta população?
Olha, obviamente que nós no Acnur, não apenas nessa operação, como em outras operações ao redor do mundo, sempre entendemos que o retorno voluntário é a melhor opção para quem foi forçado a deixar o seu país por qualquer circunstância que tenha acontecido. Então, se você me pergunta, digamos assim que em tese seria o retorno voluntário dessas pessoas da Venezuela, sempre em que haja as condições necessárias para que esse retorno aconteça com segurança e dignidade. Mas uma outra opção, um outro objetivo é permitir que essas pessoas possam se integrar nos países de acolhida, tendo acesso aos serviços, aos serviços públicos básicos, para que elas possam ter atendidos os seus direitos e também tenham condições de se restabelecer nesses países e reconstruir a vida com dignidade.
E como é que esse processo está a decorrer? Como é que esta população se está a ambientar ao Brasil? Como é que se está a nível profissional, escola para as crianças, como é que as pessoas estão?
No caso do Brasil, a gente tem notado uma receptividade muito grande a essa população. Como lhe disse, essa população esteve inicialmente concentrada no estado de Roraima, que é o estado que faz fronteira com a Venezuela, o estado brasileiro que é fronteiriço à Venezuela. Mas hoje, por força dessa estratégia de interiorização, muitas pessoas já estão em outras regiões do Brasil e também por meios próprios, né? Muitas não ficam em Roraima, tomam um avião e saem daquele que é o estado mais afastado do território brasileiro para outras regiões do país. E tem encontrado oportunidades de trabalho, tem encontrado uma receptividade muito grande da sociedade civil, de organizações que têm trabalhado e engajado na recepção e assistência a essas pessoas. Então, obviamente, a gente vê de uma maneira muito positiva essa integração das pessoas aqui no Brasil.
Sobre esse objetivo de regresso voluntário, acha que será possível dentro de algum tempo?
Nós não temos uma previsão específica sobre isso. Obviamente que o Acnur, como como outras agências das Nações Unidas, espera que haja uma solução para essa situação na Venezuela, uma solução, obviamente, negociada, que permita o retorno dessas pessoas, porque é o desejo natural de todos nós, poder ter a oportunidade de retornar para casa, uma vez que fomos forçados a deixar o nosso país. Então, não temos uma previsão específica, mas trabalhamos para construir esse ambiente que favoreça uma solução negociada para essa situação e, com isso, permita o retorno de muitas das pessoas que hoje se encontram fora da Venezuela.
Gostava agora de falar um pouco sobre os principais projetos que o Acnur tem no Brasil. Pode destacar algumas iniciativas?
Bom, nossa resposta aqui no Brasil, ela é feita por meio de uma série de parceiros, né? Nós temos cerca de 15 parceiros junto à sociedade civil, obviamente que trabalhamos com as autoridades governamentais e com outras agências da ONU, né? Essa é uma maneira bastante regular de trabalho do Acnur, não só aqui no Brasil, como ao redor do mundo. Então, a gente tem todo um trabalho no sentido de registro e documentação dessas pessoas, e com isso nós conseguimos fazer uma identificação melhor das necessidades básicas dessas pessoas. Trabalhamos com a questão do abrigo, dos abrigos emergenciais, especialmente no contexto da situação na Venezuela. Né? Temos também esse projeto específico de interiorização que responde atualmente às necessidades das pessoas venezuelanas que chegam ao Brasil. E, de uma maneira geral, trabalhamos com os nossos parceiros em ações de integração, de possibilitar que essas pessoas, não apenas as de nacionalidade venezuelana, mas de outras nacionalidades, possam se integrar localmente no Brasil, acessando o mercado de trabalho, matriculando as crianças nas escolas, né, e permitindo que essas pessoas possam construir pontes com as comunidades brasileiras. Além disso, temos também com o governo federal um programa de reassentamento que busca trazer para o Brasil pessoas que já estão refugiadas em algum país, mas que não podem permanecer nesse país por algum problema relacionado à segurança ou à integração local dessas pessoas. Então, juntamente com o governo brasileiro, nós temos tentado avançar para ampliar esse programa e atender pessoas de outras nacionalidades. Hoje, ele basicamente atende pessoas colombianas e de origem palestina.
Tem uma ideia de quantas pessoas têm atingido?
Bom, o Brasil hoje tem uma população, segundo os dados estatísticos, de aproximadamente 10 mil refugiados reconhecidos, né, que estão no país de acordo com as cifras estatísticas. Mas se nós olhamos sobre os números de solicitantes de refúgio, esses números são muito maiores. Hoje, no caso dos venezuelanos, por exemplo, já estamos falando cerca de 65 mil, um pouco mais de 65 mil pedidos de refúgio já registrados por venezuelanos. Então, essa é uma população bastante grande que a gente busca atender em diferentes níveis, obviamente, e sempre priorizando aqueles mais vulneráveis. Dentro desse universo de aproximadamente 10 mil refugiados reconhecidos, existe um pouco menos de 1.000 deles que estão no país por meio do programa de reassentamento.
Okay.
Mas, como eu disse, é uma solução um pouco mais complexa, porque já envolve uma assistência maior, e também é um processo que requer missões de pré-avaliação e de pré-identificação daquelas pessoas que serão aceitas previamente no país por meio do programa de reassentamento. Esse é um programa que surgiu no marco do Plano de Ação do México, o famoso reassentamento solidário, no qual os países buscam compartilhar as responsabilidades no atendimento a essas pessoas. Ele foi inicialmente projetado para atender as necessidades de refugiados venezuelanos e colombianos em outros países da região da América Latina, mas hoje no Brasil já se expandiu isso para alguns refugiados, algumas centenas de refugiados de origem palestina, e estamos em negociação com o governo brasileiro para expandir também para outras nacionalidades que estão em necessidade de reassentamento.
De uma forma mais geral, pode dizer por que é que este trabalho é importante e deve ser continuado?
Veja só, o mundo vive uma das crises humanitárias, e especificamente crises de refugiados, uma das maiores crises da história, né? Quer dizer, essa é uma questão altamente importante, contemporânea, e que mostra, de todas as evidências mostram que é uma questão que vai perdurar por muito tempo. Então, o Brasil, dentro da sua liderança na comunidade internacional, das suas responsabilidades assumidas perante diferentes órgãos e convenções, tem um papel muito importante no atendimento aos direitos dessas pessoas que, por razões de guerra, por razões de conflitos ou perseguições, foram forçadas a deixar o seu país e precisam dessa chamada proteção internacional. Né? O Brasil, embora longe dos principais conflitos, tem uma população diversificada de refugiados, nós estamos falando de mais de 80 nacionalidades, e mais recentemente vê questões, instabilidade, situações que podem gerar esses deslocamentos forçados próximos da sua fronteira. Tivemos o caso da Colômbia, agora temos o caso da Venezuela. Então, são situações que acontecem no mundo e que chamam os países da comunidade internacional como um todo para responderem a essa. E o Brasil, como parte da comunidade internacional, tem respondido, tem dado um exemplo para a região, para o mundo, e por isso a importância de continuar esse trabalho que tem sido feito, repito, aqui no Brasil, não apenas pelo Acnur, mas, antes de tudo, em parceria com as autoridades brasileiras e com outras agências das Nações Unidas, além de parceiros da sociedade civil e mesmo do setor privado. No momento em que nós vivemos, eu creio que é uma ação muito importante que deve ser mantida não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo.
Luís, muito obrigado por ter falado com a ONU News.
Ok, meu caro. Obrigado a você, sempre à disposição.